Muito bem, senhores deputados, quero começar por cumprimentar o Sr. Diogo Aires de Campos pela sua presença. Vamos iniciar então esta audição. Ao Sr. Ex-Diretor do Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia ao Bloco de Partos do Hospital de Santa Maria, Dr. Diogo Aires de Campos, a requerimento do Partido Chega. Relembro que temos duas rondas, uma primeira ronda de 4 minutos, em que a primeira pergunta, ou o primeiro conjunto de perguntas de 4 minutos, cabem ao Chega, com resposta imediata do Sr. E depois cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos para uma resposta em conjunto e depois uma segunda ronda de 1 minuto. Vamos então iniciar esta audição. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, dispõe de 4 minutos. Faça favor,
Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor Aires de Campos, bem-vindo a esta comissão. Temos imensa curiosidade em ouvir na primeira pessoa, no protagonista desta telenovela, que parece uma série da Netflix, da Obstetrícia e Ginecologia em Portugal, sobre o que é que de facto se está a passar no Hospital de Santa Maria, Sr. Professor, e se de facto é seguro nascer em Portugal. Recordo aqui, o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, que o Sr. Professor Diogo Aires de Campos disse nesta mesma comissão, há alguns meses atrás, que o encerramento rotativo dos serviços de Obstetrícia e Ginecologia era algo próprio do Terceiro Mundo e que não advogava esse encerramento. Ora, chegamos a julho de 2023 e é de facto com isso que nos vimos confrontados e vimos confrontados com alguém, Sr. Professor, que é um destacadíssimo obstetra do panorama nacional e com provas científicas dadas, que parece ter passado de bestial a besta. Peço desculpa pelas palavras, mas de facto o que se nos é dado a ver é que o Sr. Professor neste momento é uma persona não grata, não só no Ministério da Saúde, como também perante a direção executiva, o seu próprio hospital e até a Ordem dos Médicos. Toda esta telenovela começou no dia 15 de junho deste mês, quando uma carta muito crítica foi assinada por 34 médicos. 34 dos 37 médicos obstetras de ginecologia e obstetrícia, cujo primeiro subscritor era exatamente o Sr. Professor Diogo Aires de Campos. Ora, esta carta relacionava-se com a Operação Nascer em Segurança, com o Plano Sazonal Verão 2023 e sobre o encerramento do bloco de partos do Hospital de Santa Maria a partir do dia 1 de agosto. Algumas preocupações eram enumeradas, nomeadamente uma diminuição da resposta assistencial, uma dificuldade de acesso da população na área de influência do Hospital de Santa Maria e do Hospital São Francisco de Xira, a coincidência da data pré-anunciada com o início da JMJ, da Jornada Mundial de Juventude, e a ausência de propostas concretas para assegurar as condições mínimas no internamento em puerpério no Hospital de Santa Maria. Portanto, no fundo, vinham dizer que vão fechar o Hospital de Santa Maria como um alibi e como alibi vão utilizar as obras, uma vez que as obras ainda não estavam sequer adjudicadas e o encerramento vai ser anterior ao início das obras e, portanto, há aqui um período temporal bastante mais alargado. E mais gravosa ainda é uma acusação que importa esclarecer sobre possíveis pressões que a administração possa estar a exercer sobre os médicos que colaboram, que não colaborem com este plano. Aliás, na própria carta dos signatários diz-se o nosso desagrado pela forma como a equipa se sentiu pressionada para assegurar a colaboração com o Hospital São Francisco de Xira. Portanto, estão aqui também, em linha de conta, direitos laborais dos trabalhadores. 4 dias depois desta carta, Sr. Professor, existiu uma exoneração. Isto foi no dia 19 de junho. O Sr. Professor Diogo Aires de Campos foi exonerado, disse a administração, por colocar em causa o projeto de obra e o processo colaborativo com o Hospital São Francisco Xavier. Logo, 2 dias depois, o Chega apresentou este requerimento para o ouvirmos aqui nesta comissão e, pasme-se, 8 dias depois da primeira carta, 4 dias depois da sua exoneração, ocorreram as demissões dos 10 profissionais de saúde sob ameaças do Conselho de Administração no dia 23 de junho e ameaças não é uma palavra minha, é a palavra dos próprios chefes de serviço que se queixaram ter sido ameaçados, sim, assim ameaçados pela administração do Santa Maria, que nós também aqui chamámos a esta comissão. Aliás, o presidente da FNAM, da Federação Nacional dos Médicos, afirmou que esta demissão era um protesto e disse que a administração tinha agido de uma forma prepotente e arrogante, palavras muito duras, e disse-lhes que teriam de devolver, ao comunicar aos chefes de serviço, que teriam que devolver o valor das horas extraordinárias do serviço de urgência que fizeram até à data e ameaçou-os com o cancelamento de férias. Sr. Professor, isto é verdade? Isto parece-me totalmente inaudito no SNS.
Obrigado, Sr. Deputado.
Só para terminar, Sr. Presidente, quero ainda dizer que passados 12 dias da carta inicial, ou seja, 4 dias depois da admissão dos chefes de serviço, ocorreu algo inusitado em Portugal, que foi a retirada da confiança da Ordem dos Médicos ao Sr. Professor. Como se a Ordem dos Médicos fosse um partido político e o Sr. Professor fosse um eleito. Parece que aqui as ordens profissionais agora também retiram confiança aos seus membros. Nunca tal tinha ouvido, mas de facto o Sr. Professor foi alvo de uma retirada de confiança institucional, foram as palavras que a Ordem encontrou, e portanto, Sr. Professor, muito concretamente, gostávamos de ouvir da sua boca exatamente o que é que aconteceu, o que é que foram estas pressões, como é que podemos adjetivar este comportamento do Conselho de Administração de Santa Maria, que obviamente estava em consonância com a direção executiva do SNS e com o Sr. Ministro, que aliás, tanto um como o outro, permaneceram absolutamente calados neste processo, o que é também lamentável.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder a este primeiro conjunto de questões, o Dr. Diogo Gaires de Campos. Faça favor, Sr. Todos, depois de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Deputado levantou aqui muitos problemas que eu, não, se calhar em 4 minutos, não tenho capacidade de responder a todos e vou talvez reservar para o período mais alargado algumas dessas respostas. Mas talvez começando por porque estas exonerações de mim quando era diretor de departamento e a doutora Luísa Pinto, que era diretora do Serviço de Obstetrícia. Convém talvez relembrar que são lugares técnico-científicos, não são lugares políticos, não são lugares de nomeação política. Para ser diretor de departamento, só submete-se a um concurso, há uma avaliação curricular, onde se avaliam as capacidades, não só técnicas, mas também de capacidade de divulgação científica, capacidade de motivação da equipa a fazer essa parte científica, de internacionalização, porque estamos a falar de um hospital universitário na capital do país e que tem que ter essas componentes todas presentes, de maneira que não é um lugar político só para vincar bem esta ideia. Quais são os motivos para exonerar alguém deste lugar, então, teocientífico? Será que houve menos produção, menos número de consultas, de partos, de cirurgias? Não houve. Houve até um aumento, tem havido um aumento desses indicadores. Será que houve alguma redução nos indicadores de qualidade do departamento ou que houve menos satisfação das utentes? Nós avaliamos isso através das reclamações, através de inquéritos de satisfação, através de, às vezes também, dão-nos louvores. Não houve, pelo contrário, houve uma redução grande das reclamações, houve um aumento dos louvores. Do ponto de vista dos indicadores de qualidade em saúde, que nós comparamos sempre com os hospitais da Península Ibérica, estamos sempre no grupo com melhores indicadores de qualidade. Será que houve menos produção científica, porque é um aspecto fundamental neste hospital universitário? Não aumentamos até a produção científica nos nossos artigos em revistas internacionais e nacionais, livros, aumentamos isso tudo. Aumentamos também a nossa participação em congressos, aumentamos aquilo que é muito importante, que é a fomentação do ensino pós-graduado, dos internos, dos especialistas. Será que houve menos colaboração naquilo que é a Organização da Obstetrícia e Ginecologia Nacional? É bem conhecido que colaboramos, eu fui coordenador científico neste último ano de 3 documentos da Direção-Geral de Saúde, 2 orientações e 1 norma. Estou com a ACSS e com a Direção Executiva do SNS a elaborar a rede de referenciação em obstetrícia, ginecologia e neonatologia. Também coordenei a Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Obstetrícia e Sala de Partos, com nomeação da anterior Ministra da Saúde. Eu acho que em termos de colaboração nacional não podemos dizer que houve menos colaboração. Será que não há apoio da equipa, porque às vezes uma pessoa não, sem o apoio da equipa não consegue fazer nada. Acho que a carta que o Sr. Deputado referiu dos 41 pessoas do Departamento a requerer a readmissão dos nossos cargos traduz o apoio da equipa. Será que foi algum obstáculo que nós fizemos às obras do Bloco de Partos? Isso é talvez a hipótese mais absurda de todas, porque se houve pessoas que sempre defenderam esta construção do novo Bloco de Partos, fui eu e a doutora Luísa Pinto. Desde há cerca de 4 anos temos estado a trabalhar nesse documento, inúmeras reuniões com os arquitetos, inúmeras reuniões com a equipa para fazer, de facto, uma sala de partos que seja digna de um hospital universitário numa capital europeia. Colaborei também com o Conselho de Administração anterior na justificação do financiamento dessas obras, que não há seguramente, do meu ponto de vista, nenhuma razão técnica ou científica para a exoneração, que haverá com certeza outras razões políticas, poderá haver, mas é algo que podemos falar depois mais tarde.
Muito obrigado, doutora Diogares de Campos. Vamos prosseguir, portanto, à audição. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faça o favor, senhor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu queria cumprimentar uma vez mais o senhor professor Diogo Aires de Campos, não sendo esta a primeira vez que está nesta comissão e porque temos pouco tempo, vou direta às perguntas e queria desde já dizer-lhe que, de facto, há um dado que é inquestionável. De facto, nas primeiras 27 semanas da vigência da Operação Nascer em Segurança no SNS, não existiu qualquer encerramento não planeado ou imprevisto de nenhum serviço de urgência e ginecologia e obstetrícia e bloco de partos, correspondendo até ao nível 3 do plano de contingência definido pela Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência Obstétrica e, portanto, não é esse o problema. Esta história que o Sr. Deputado Pedro Frazão falou de novela é de facto, começou antes. E começou antes com a demissão de uma Ministra da Saúde, com um caso grave que aconteceu, que foi, de facto, a morte de uma grávida que estava em situação muito complicada, com edema pulmonar e com numa situação muito vulnerável, e que é transferida para outro hospital, acompanhada de um interno, e, de facto, existiu um relatório da IGAS em que, de facto, põe em causa essa transferência. E, portanto, a primeira questão que eu queria fazer, questioná-lo, é o seguinte. Houve uma atualização do regulamento relativo ao acompanhamento de mulheres grávidas durante a transferência interhospitalar, de acordo com o previsto na orientação número 6 de 2022, 19 de julho. Sr. Professor, primeira questão, não houve uma atualização deste regulamento? Se houve, porque é que a grávida, em situação tão difícil, foi transferida do hospital para o outro, acompanhada de um interno? Isto é a primeira questão. Depois, também gostaríamos de saber, de facto, porque é que essa, além dessa transferência ter sido autorizada e até sugerida, sabia-se que esse serviço não respeitava as normas de transporte que estavam subjacentes a uma situação destas? Nós precisávamos... Olha, eu peço... Sr. Presidente, há uma licença...
Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o tempo compete-me a mim. Faça favor. Não aceito que outro deputado interfira nas perguntas que eu quero questionar.
Claro. Faça favor,
portanto, agradeço que desconto o tempo
faça
em
favor,
que eu fiz isto, eu faço as perguntas que muito bem entender e, portanto, se não se importa, Sr. Deputado, quando chegar a sua vez, fará o mesmo. Muito bem. Agradeço. Portanto, Sr. Doutor, eu queria com isto, Sr. Professor, dizer-lhe que é o seguinte, de facto, isto não começou agora, isto começou tudo com a morte de uma mulher e, de facto, esta morte, a morte daquela mulher, em que, nas circunstâncias em que foram, em que aconteceu, devia ter despertado consciências, devia ter feito com que se mudasse situações nos serviços. Mudaram? Não mudaram? Eu gostava que o Sr. Professor nos dissesse sinceramente, depois disto, o que é que aconteceu no serviço. Sabemos também que houve várias reuniões com o Conselho de Administração, o Sr. Doutor e a Doutora Luísa Pinto reuniram várias vezes com o Conselho de Administração, que o próprio Conselho de Administração reuniu também com a Direção Clínica, não sei se é este bem o termo, e que o Sr. Doutor, enquanto diretor, terá informado todos os obstetras, todos os profissionais daquele departamento. Ora, sendo assim, não havendo nenhum dado novo, conhecidas as regras, porquê esta aversão, porquê esta situação de desconforto, o que é que se passou para que tivessem mostrado numa carta este desconforto? De facto, pelos dados que dispomos, até a comissão da direção, até a direção executiva, se prontificou a reunir com os obstetras. E, portanto, parece que essa reunião, pelos dados que dispomos, o Sr. Doutor assim dirá, não aconteceu, mas até ouvi dizer que se prontificou. E, portanto, porque, havendo o máximo de transparência, havendo a vontade de diálogo, havendo situações sensíveis de transporte de doentes, havendo um relatório do IGAS que, de facto, mexe com a segurança do transporte das grávidas. Portanto,
obrigado,
tudo isto, eu gostava que se o Sr. Doutor pudesse acrescentar alguma racionalidade, porque quem está de fora não entende muito bem o que aconteceu. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de uma interpelação à mesa.
Faça favor.
Porque na audição regimental do Sr. Ministro da Saúde, o Partido, a Iniciativa Liberal, perguntou sobre o relatório da IGAS. Porque, de facto, no seguimento da exoneração do professor Diogo Aires de Campos, saíram algumas notícias a fazer um paralelismo entre os dois casos. E eu fiz essa pergunta ao Sr. Ministro da Saúde. Já tinha feito à Secretária de Estado e depois fiz ao Sr. Ministro da Saúde. E o que foi respondido é que esse relatório não seria público porque teria sido enviado ao Ministério Público. Portanto, eu gostava de saber, gostava que o Sr. Presidente perguntasse ou nos esclarecesse se de facto este relatório é público e como é que o Partido Socialista pode estar a fazer afirmações que estão nesse relatório se esse relatório não for público.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Está feita a interpelação. Faça favor, Sr. Deputado. O que é que... É uma interpelação à mesa também, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente. Eu queria uma interpelação.
Faça a interpelação,
eu pedi a palavra para uma interpelação à mesa, Sr.
Favor,
Presidente,
Sr.
para relembrar que esta audição é a respeito das preocupações recentes trazidas a público por médicos do Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia de Partos do Hospital de Santa Maria, doravante designado, tal. Portanto, acabei de ler o objeto do nosso requerimento. O que a Sra. Deputada Antónia Almeida Santos fez aqui foi continuar na narrativa do ataque de personalidade ao Sr. Professor Aires de Campos, arvorando um relatório da IGAS que não é público. A Sra. Deputada disse que esse relatório continha acusações sobre falta de segurança. Esse relatório, e esse caso foi já do ano passado, originou a demissão da Sra. Ministra Marta Temido. O PS não se mostrou minimamente preocupado com o que estava a acontecer no Hospital de Santa Maria.
Muito obrigado.
E nessa altura não requereu aqui a chamada do Sr. Professor Aires de Campos, nem sequer do Presidente do Conselho de Administração de Santa Maria. E a própria Direção Executiva foi empossada muito depois desse
muito
caso
obrigado,
sobre
deputado.
Este caso. Portanto, o que a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos fez aqui foi desvirtuar o objeto desta audição.
Muito obrigado,
e, portanto,
doutor.
Eu pedia... Ainda não terminei, Sr. Presidente.
Não, acaba a interpelação,
e, portanto,
já passou vai um minuto e vinte.
Eu solicitava ao Sr. Presidente que administrasse a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos sobre o respeito que deve ter... sobre o respeito que deve ter ao objeto da audição.
Obrigado,
como sabe, o Sr. Presidente, as audições têm um objeto e têm um assunto, e os Srs. Deputados devem cingir-se a esse assunto e não a fazer ataques de personalidade às pessoas que nos visitam, de livre vontade.
Obrigado, Sr.
O Sr. Professor de Agres de Campos disponibilizou-se a vir aqui de livre vontade, não tinha qualquer obrigação de vir, como aliás o ex-secretário de Estado, Capitão Ferreira, que acabou de dizer que não vinha ao Parlamento. O Sr. Professor, o Sr. Professor de Agres de Campos disponibilizou-se a vir. E, portanto, eu penso que é de uma enorme falta de elegância a senhora deputada estar a atacar aqui sobre um caso que foi do ano passado e sobre o qual
muito
o
obrigado.
PS não fez absolutamente nenhuma demarcação.
Senhor deputado, obrigado. Muito obrigado. Faça favor, senhora deputada
Presidente,
Catarina.
Senhor Presidente, eu antes de mais nos termos entre
senhora deputada, senhora deputada, só um segundo. A senhora deputada Catarina Martins pediu para fazer uma interpelação à mesa.
Portanto, queria fazer uma interpelação à mesa.
Faça favor.
A razão porque não ia fazer interpelação à mesa não era esta, mas tenho que o dizer, não é aceitável a insinuação do Sr. Deputado do Chega de que o professor Diogo Aires Campos possa ser arguído em qualquer caso, porque não é. E, portanto, só para não estar a misturar casos que não podem ser misturados, que acho verdadeiramente lamentável e que escusamos ter esse tipo de discurso nesta comissão. Mas queria fazer a seguinte interpelação
Faça
à mesa
favor,
sobre a condução
senhora.
Dos trabalhos. Naturalmente, os requerimentos têm sempre uma leitura ampla e os grupos parlamentares comportam-se como entendem. Agora, é verdade que temos aqui um problema de assimetria de informação. Foi-nos dito que nós não poderíamos ter acesso ao relatório do IGAS porque ele não seria público. O grupo parlamentar do Partido Socialista claramente teve. O que eu sugeria é que mantivéssemos esta audição sobre as questões do bloco de partos, as obras e as decisões tomadas, porque aí temos a mesma informação, que fosse requerido ao Ministério o relatório do IGAS e depois, com a boa vontade do professor Diogo Aires Campos, podermos ter uma segunda audição sobre esse relatório que nós também gostaríamos de fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Uma interpelação à mesa, Sra. Deputada. Faça
Sr. Presidente, isto é uma interpelação à mesa, mas tenho que responder àquilo que os meus colegas insinuaram, como é evidente.
Tem que usar uma figura regimental.
Antes de mais, queria dizer ao Sr. Professor Diogo Aires de Campos que nunca, em tempo algum, e eu penso que o doutor percebeu o alcance das minhas palavras, quis fazer algum ataque e não fiz nenhum ataque como o Sr. Deputado Pedro Frazão sugeriu. E, portanto, tenho a consciência perfeitamente tranquila de que o respeito, sei do seu percurso, continuarei a respeitá-lo sempre. E sei o muito que tem feito pelo Serviço Nacional de Saúde. Portanto, tirando este pequeno à parte, que eu penso que era mais que evidente, queria dizer aos colegas que não tive conhecimento de nenhum relatório do IGAS. O que eu disse aqui prendeu-se com informações que vieram a público e estranho até que o Grupo Parlamentar do Chega, que é tão exímio em ver tudo o que são notícias e informações, não tenha conhecimento destas várias notícias e informações que foram saindo. Outra questão é, nem sei o que é que está sequer no relatório, nem tenho que saber. O que eu fiz, e acho que estou nesse direito, é de fazer a comparação entre as duas situações, porque de facto há uma situação de uma mulher que foi transferida para um hospital privado, que tem o protocolo com a direção executiva, foi a primeira, foi de facto do Santa Maria para lá, e houve um sururu dizendo que uma mulher que já teve o seu filho, que está contente, que é uma grávida, que teve uma situação de um pico de diabetes. Quer dizer, é uma situação que eu sei que tem risco, mas não tanto risco como teve a outra. E foi neste sentido que eu fiz a comparação.
Obrigado.
E, portanto, não me sinto minimamente limitada na minha opinião de questionar fazendo esta comparação entre
obrigado,
a situação das duas grávidas transferidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Antónia Almeida Santos. Srs. Deputados, vamos prosseguir com a audição. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a sua deputada Helga Correia. Faça favor. Dispõe de 4 minutos. Faça favor. Sra. Deputada Helga Correia, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, um cumprimento especial ao professor Diogo Aires de Campo e desde já pedir em nome da Comissão, se me permitem os colegas, desculpa por este incidente e recentrar a nossa audição para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD está profundamente preocupado com as condições de segurança materno-infantis que presentemente estão a acontecer no Serviço Nacional de Saúde. Portugal atingiu imejáveis níveis na redução. Eu peço desculpa, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, vamos manter...
Senhoras e Srs. Deputados, eu não interrompi ninguém, não tive qualquer intervenção naquilo que foi o diálogo colateral que existiu antes da minha intervenção, por isso eu exigia respeito da Comissão no sentido de poder intervir e interpelar o professor Diogo Aires de Campos, que acho que merece todo o nosso respeito. E se queremos julgar, temos que primeiro opinar, temos que primeiro ouvir as partes, e estamos aqui numa postura de ouvir, e acho que merecia o respeito das senhoras e senhores deputados. Dizer, Sr. Presidente, que Portugal atingiu invejáveis níveis na redução da mortalidade materna e da mortalidade infantil, e para nós é fundamental que as mesmas não sofram um retrocesso a bem da vida das mulheres e da vida das nossas crianças. Isto para dizer que o que se tem passado no país com o encerramento rotativo de maternidades públicas é que o governo do Partido Socialista eufemisticamente chama de Operação Nascer em Segurança é tudo menos o que se apregoa. E essa é, aliás, uma velha tática de propaganda que é de se afirmar contrária daquilo que realmente se faz no terreno. Aliás, recordo que o Sr. Professor referiu recentemente, e devo dizer que concordo consigo, que o modelo de encerramento rotativo de maternidades que a Direção Executiva do SNS, Serviço Nacional de Saúde, está a aplicar desde há meses, não é modelo defensável num país europeu como o nosso. Uma primeira questão, se considera que o Serviço Nacional de Saúde poderá voltar a funcionar normalmente, isto é, como até alguns meses, alguns anos, ou este funcionamento rotativo de serviços dos serviços de saúde é também no Serviço Nacional de Saúde cada vez mais o novo normal a que os portugueses têm de se habituar. Depois, indo ao caso em concreto, isto à questão do Centro Hospitalar de Lisboa Norte e mais concretamente ao Hospital Santa Maria, o PSD começou, e é certo, por solicitar a audiência também do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, mas consideramos depois que esse pedido, naquele momento, não iria contribuir para aquilo que é a pacificação e a paz social e, nesse sentido, podendo até agravar as divergências entre os diversos intervenientes no processo, para mais no momento em que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta tremendos desafios, designadamente em face da incapacidade do Governo em atrair e reter profissionais médicos. Ao contrário de outros partidos, o PSD está apenas ao serviço das pessoas e o que nos preocupa são as vidas e a saúde das grávidas e dos bebés portugueses. Antes de avançar para um conjunto de questões, também é importante referir que este problema surgiu com o anúncio do encerramento próximo do Serviço de Obstetrícia de Santa Maria, devido à necessidade de realização de importantes obras para a nova maternidade desse mesmo hospital, que permitirá, julgo, aumentar o número de camas de parto do Hospital de Santa Maria de 7 para 12, ou seja, quase duplicar. E pergunto-se quaisquer ideias concebidas, e é o seguinte, não condicionam a necessidade das obras da maternidade do hospital, quais serão as vantagens decorrentes destas mesmas para a saúde materna ou infantil? Depois uma outra pergunta, se considera que a realização destas obras contribuirá para manter a maternidade mais forte e com mais capacidade? Vai a nova maternidade do hospital ser instalada no local físico atual ou em local diferente daquele que está? Sendo um local diferente, ainda há assim, considera que as mesmas não poderiam ser realizadas sem o encerramento do Serviço de Obstetrícia do Hospital Santa Maria? Depois uma outra questão, quem e que entidade concreta tomou decisão de encerrar o Serviço de Obstetrícia do Hospital para a realização destas obras? Sr. Professor, ao que se sabe, ter-se-á manifestado contra ou pelo menos terá colocado reservas e reticências ao projeto de reestruturação do bloco de partos do Hospital Santa Maria. Pergunto se adiantou propostas propostas para obviar esses problemas e se o fez, o que seria necessário para evitar os inconvenientes da solução adotada ou eventualmente se não fez qualquer tipo de proposta. E qual é o número médio de partos neste hospital e no Hospital Francisco Xavier? E depois uma outra questão é, destes partos que são realizados, quantos é que são de mães residentes em Portugal e de mães não residentes? E pergunto para finalizar, Sr. Presidente, se confirma que autorizou o gozo de férias a cerca de 75% dos obstetras, especialistas e internos do Departamento de Obstetrícia do Hospital Santa Maria e, assim sendo, porque o fez neste atual contexto que concebia falta de recursos humanos, ou neste caso de recursos médicos de obstetrícia do Serviço Nacional de Saúde, particularmente nesta região de Lisboa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada Olga Correia. Pousada a palavra, Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputada Joana Cordeiro, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados, cumprimentar o professor Diogo Aires de Campos, a quem agradeço mais uma vez aqui a presença na Comissão de Saúde. Eu gostava de começar, e de uma forma muito concreta, por lhe perguntar qual foi o motivo que lhe foi dito para a sua exoneração. Porque as notícias, de facto, dizem que foi aqui por discordâncias, mas mesmo que tenha sido... porque algumas das suas posições são conhecidas sobre o plano em concreto, mas já lá vou. Se acha que faz sentido alguém ser exonerado por uma discordância de opiniões? Portanto, em que estado é que nós vivemos ou em que tipo de gestão ou de direção que nós temos que uma pessoa pode ser exonerada simplesmente porque discorda de um plano? Diria que, como já aqui referiu, que não se mostrou indisponível para colaborar. Portanto, estamos aqui a falar de diferenças de opiniões e isso faz algum sentido que alguém seja exonerado por causa disto. Porque gostava de perceber se, de facto, já aqui foi referida a tal carta, se o que aconteceu foi uma espécie de posição de força por parte... eventualmente o Conselho de Administração, ou se calhar, e aqui gostava de lhe perguntar se isto extravasou o Conselho de Administração do Hospital, e estamos aqui a falar mais da Direção Executiva, do SNS ou do próprio Ministério da Saúde, porque a carta se tornou pública e foi conhecida que o professor Diogo seria aqui o primeiro subscritor desta carta e que houve aqui uma tentativa de tomar aqui uma espécie de posição de força. Depois, voltando ao que tinha perguntado, porque algumas das suas posições são conhecidas e muitas nós concordamos com elas, porque de facto nós não podemos olhar para um país em que temos este, ou melhor, uma solução para o futuro não é ter maternidades encerradas, muito menos a encerrar de vez em quando, porque de facto elas estão encerradas, não vale a pena virmos aqui dizer que há um plano, mas as maternidades são encerradas e porque não faz nenhum sentido, e nós temos defendido isto, que uma grávida seja acompanhada por uma equipa, por um hospital, e que depois quando chega a altura de ter o seu filho, vai parar ao hospital que estiver aberto. Quer dizer, isto contraria todos os direitos, tudo o que temos defendido para as grávidas, para o respeito pelas grávidas, pelas mulheres na altura do parto, e isto tem sido, e o professor Diogo tem sido, portanto, eu pergunto se isto é um fator que mais uma vez contribuiu para esta posição da parte, neste caso, do Conselho de Administração, porque gostava de perceber, então, assim, neste sentido, a sua opinião global sobre este plano que está a ser realizado, se isto podia ter sido feito de outra maneira, se transmitiu essas recomendações concretas ao Conselho de Administração, mas também à Direção Executiva e ao Ministério da Saúde, qual é que tem sido a abertura dessa parte, porque de facto, e ouvimos aqui, isto não aconteceu agora, isto, mas quer dizer, chegamos a um ponto em que depois a pessoa que tem sido mais conhecida por falar deste tema e por respeitar as mulheres e as grávidas, depois é a pessoa que acaba exonerada. Portanto, isto faz uma certa confusão. Depois de clarificar só uma acusação que lhe foi feita, se confirma que não existiu da sua parte uma articulação já com o Hospital de São Francisco Xavier para este plano, por isso foi uma acusação que foi feita e que seria também um dos motivos para esta exoneração, gostava que clarificasse aqui. Depois, sobre a questão das obras em concreto, eu gostava de as perceber melhor. Gostava de perceber onde é que estas obras vão ser feitas, se é efetivamente no bloco de partos, se será nos gabinetes de admissão. Gostava de perceber isto, porque gostava de perceber se é mesmo preciso fechar por completo ter o Hospital de Santa Maria, portanto o maior hospital de Lisboa, encerrado às grávidas para partos, se isto tinha mesmo que ser feito assim, ou se podia haver aqui um plano faseado das grávidas poderem ser atendidas noutro local do hospital. Gostava de perceber esta parte. Portanto, como é que veio esta decisão e porquê é que veio esta decisão das obras? De repente vamos fechar tudo, vamos transferir as pessoas. Isto parece tudo um bocadinho confuso, portanto, eu gostava que clarificasse melhor.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Só mesmo para terminar, ponto, eu sei que temos outra ronda, mas clarificar, gostava de perceber, pronto, no seguimento disto, como é que está a situação atual no Hospital de Santa Maria, porque, pronto, para já ainda está aberto. Como é que as escalas estão a ser organizadas, se os números estão a ser cumpridos, o Conselho de Administração está a exigir que existam escalas que não são feitas com o número de médicos suficientes, que depois implicam a transferência de grávidas para outros hospitais em determinadas alturas. Gostava de perceber isto melhor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Pousada a palavra do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Diogo Aires de Campos. Agradeço-lhe estar aqui. As obras no Bloco de Partos foram uma conquista sua, aliás foi algo que defendeu, esteve aqui na Comissão a defender obras nos Blocos de Partos e nas enfermarias, bem me lembro, falando aliás da necessidade de tratar as mulheres com dignidade e com a necessidade, respeitando a sua necessidade de repouso no momento também do parto e no pós-parto. Sabemos, portanto, que sempre as quis, sabemos também que sempre ponderou a necessidade de encerramentos de maternidades e Blocos de Partos até rotativamente. Independentemente de concordarmos ou não com as suas soluções, na verdade não vemos à partida como pode haver uma dificuldade tão grande de entendimento no que está a acontecer. A menos que as obras no Bloco de Partos do Santa Maria não sejam aquelas, as que estão a acontecer, não sejam aquelas que a equipa pediu e que a equipa conseguiu que fossem financiadas. Tanto quanto me é dado a perceber, até pelas audições que tivemos, defenderam uma obra de blocos de partos que permitisse a existência de um novo bloco de partos modernizado e até de modernização das enfermarias também. Entretanto, nós soubemos que havia um outro plano do Governo quando o Diretor Executivo do SNS e o Ministro da Saúde muito enfaticamente, vieram anunciar aqui no Parlamento o maior bloco de partos do país no Santa Maria, ou seja, vieram anunciar que ia haver um aumento da capacidade muito grande no bloco de partos de Santa Maria, algo que era desconhecido até há pouco tempo, pelo menos nestes debates. Ora, o Santa Maria faz cerca de 3 mil partos por ano, se não estou em erro. Para isso conta com uma equipa dedicada que tem feito cerca de 600 horas extraordinárias cada médico por ano para conseguir manter estes números. Se aumentar a capacidade do Bloco de Partos de Santa Maria, eu pergunto-me onde estarão os obstetras para aumentar essa capacidade e, por outro lado, que maternidades no resto do país é que serão fechadas para se enviarem profissionais e utentes para um Bloco de Partos no Santa Maria com uma dimensão ainda maior, como já sabemos, tem uma dimensão muito significativa, claro, estamos a falar do maior hospital do país já e, portanto, não é coisa pouca. Perguntava-lhe, por isso, se no plano inicial era ou não possível manter o bloco de partos atual aberto enquanto se fazia obras para um novo bloco de partos. Perguntava-lhe também, afinal, o que é que está adjudicado neste momento em termos de obras. Ou seja, nós temos um bloco de partos a fechar, temos profissionais a serem confrontados com a mudança para outro hospital, mas afinal, alguma coisa está em obras? Ou seja, o que é que está a acontecer neste momento? Perguntar-lhe também se considera que o Hospital São Francisco Xavier tem capacidade para receber todo o volume do Hospital Santa Maria, uma vez que esse era, pelo menos, o plano pensado, e qual é o impacto em termos de partos realizados com esta opção, e mais do que isso. O São Francisco Xavier e Santa Maria têm equipas muito diferentes. O Hospital São Francisco Xavier depende muito dos tarefeiros para conseguir manter a sua atividade regular e o Santa Maria não. Já sabemos, por causa das horas extraordinárias, até ilegais, que os profissionais de Santa Maria se disponibilizam a fazer. Os tarefeiros, como nós sabemos, na altura do verão, são bem mais pagos no Algarve do que em Lisboa e Valdo Tejo. O que quer dizer que o Hospital São Francisco Xavier terá, ou teria, naturalmente, dificuldades acrescidas em manter a sua capacidade durante os meses de verão. Não considera possível que o Governo tenha querido levar a equipa de Santa Maria para o São Francisco Xavier e, na verdade, usar as obras para tentar disfarçar um outro problema, que era a falta absoluta de obstetras em Lisboa e Val do Tejo, na altura do verão. E, portanto, enfim, não há mais capacidade, não está-se a querer esticar muito um cobertor que já está tão curto e à conta dos profissionais de Santa Maria que já fazem essas 600 horas de trabalho extraordinário por ano. Queria perguntar-lhe, sobretudo, também se neste momento as equipas de Santa Maria sabem o que devem fazer e como atuar. A situação é, no mínimo, confusa. Há um bloco de partos e há um hospital que pode ou não fazer internamentos. Se uma grávida se dirige a Santa Maria e é preciso internar, ela é internada no Santa Maria ou é enviada para o São Francisco Xavier? E se for enviada para o São Francisco Xavier, e eu lembro-me que o professor Aires Campos chamou a atenção para isto, sou sensível, o Hospital Francisco Xavier, como sabemos, tem muito poucos transportes. É difícil a acessibilidade. Há planos de mobilidade para quem se dirige a um hospital e precisa de ir a outro, como é que tudo isso é feito? E, finalmente, há um plano de contingência que os profissionais do Hospital Santa Maria conheçam para responder a toda esta época tão conturbada?
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder a estas perguntas, Dr. Diogo Aires de Campos dispõe de 16 minutos. Faça favor, Sra.
Muito obrigado pelas perguntas. Eu, se calhar, focava mais em dois aspectos que me parecem aqueles que provavelmente causaram maior desconforto nos decisores políticos, e que um deles é, de facto, o encerramento rotativo das maternidades ao fim de semana em Lisboa e Val do Tejo e também no Algarve, e o segundo é a colaboração, ou a proposta de colaboração com o Hospital São Francisco Xavier e deslocação das equipas do Hospital Santa Maria para esse hospital. Talvez começando pelo encerramento rotativo das maternidades, eu sei que já trouxe este assunto nas anteriores audições, mas talvez valha a pena transmitir algumas ideias fundamentais. Primeiro, como é que funciona no resto do país que não tem estas contingências? Na região norte, na região centro, quase toda a região centro, como é que funcionou em Portugal durante décadas e décadas, como é que funciona nos países europeus com os quais nós nos gostamos de comparar. Quando uma grávida chega ou se aproxima ao final da gravidez, informa-se das condições nos vários hospitais e, por lei, tem o direito de escolher qual é o hospital onde quer ter o seu parto. Quando isso acontece, geralmente marca visitas à maternidade, pode fazer ou não, mas geralmente faz, pode se inscrever em curso de preparação para o parto e aguarda o início do trabalho de parto. Nós sabemos que mais ou menos 30% dos trabalhos de parto são provocados hoje em dia, tem aumentado ao longo dos últimos tempos, mas são 30%. Sabemos que mais ou menos 10% das gravidezes terminam em cesariana programada, pelo menos no setor público. No privado é muito diferente, como sabe. Mas no setor público é assim. Quer dizer que 60% das grávidas quando aguardam porque o início espontâneo do trabalho de parto e devem se deslocar àquele hospital com que sentem que têm uma ligação e que escolheram. Os encerramentos rotativos acabaram completamente com esta escolha, não é? Porque a grávida não pode saber se vai iniciar o trabalho de parto no fim de semana em que um hospital está encerrado. Pode dizer sim, mas então vou àqueles que estão sempre abertos. Mas os que estão sempre abertos, como estão muitas vezes sobrelotados com o excesso de atividade dos outros hospitais que estão encerrados, muitas vezes não conseguem internar a grávida porque não têm sítio onde a internar. De facto, a previsibilidade da grávida em relação ao seu trabalho de parto não existe. Os encerramentos rotativos, também do ponto de vista técnico, têm alguns problemas adicionais. Sabendo que vai haver um encerramento ao fim de semana, há uma pressão adicional para provocar mais trabalhos de parto para ter a certeza que eles ocorrem numa altura em que o serviço está aberto. Predispõe também a mais transferências interhospitalares. As transferências interhospitalares têm risco. E as transferências interhospitalares são necessárias quando vai encerrar um bloco de partos num fim de semana. Predispõe também aumento da intervenção, porque se eu sei que um bloco de partos vai fechar às 9 da noite... e há trabalhos de parto que ainda não decorreram, há uma vontade de fazer com que aquele trabalho de parto seja mais rápido, mais acelerações do trabalho de parto, mais cesarianas, mais parto de instrumentados. De maneira que este encerramento rotativo tem todos estes problemas. Perguntam-se há ou não alternativas, que é a grande questão, não é? Porque, de facto, não se conseguem recursos humanos assim de um momento para o outro. A única coisa que eu trouxe a debate foi a experiência de outros países europeus, porque infelizmente a dificuldade com os recursos humanos não é só de Portugal, há vários outros países europeus que têm essas dificuldades, e na área da obstetrícia o Reino Unido está com imensas dificuldades, França está com imensas dificuldades, Itália está com imensas dificuldades. Como é que lidaram com esta situação? Promoveram concentrações de recursos não definitivas, como eu já disse várias vezes, que aquilo que estava na nossa proposta da Comissão de Acolhimento não era um encerramento definitivo, mas encerramentos temporários, mas mais alargados no tempo, para as grávidas saberem quais são os hospitais que têm resposta contínua, quais são aqueles que não têm. Era uma solução possível. Outra solução que eu também apresentei à Direção Executiva foi a solução que existe no Reino Unido há muito tempo, e que existe também nos Países Baixos e nos países escandinavos há muito tempo, que é que alguns hospitais não têm urgência aberta. Há hospitais que mantêm a urgência totalmente aberta para todas as situações ginecológicas e obstétricas, outros que mantêm apenas uma urgência referenciada, que dão apoio aos trabalhos de parto, então apoio a situações mais graves na segunda metade da gravidez, mas como não dão apoio a tudo, permitem que haja equipas mais reduzidas nesses hospitais, mas mantém a resposta ao trabalho de parto, mantém sempre as salas de parto abertas. Referenciadas de que forma? No Reino Unido é através de um telefonema diretamente para o hospital, mas nós temos a linha Saúde 24, que pode também referenciar, pode haver referências de outros hospitais, havendo vagas. Tudo isso, essa resposta ao trabalho de parto mantém-se, não se mantém é uma resposta tão alargada a todas as situações de urgência. As propostas foram colocadas, eu acho que não há, nem me passa pela cabeça pensar que não cabe aos decisores políticos estas decisões, claro que cabe, mas acho que num país democrático e havendo experiências de outros países, que a pluralidade de opiniões é algo que deve ser entendido como uma mais-valia e não como uma afronta a quem tomou essas decisões. Relativamente ao outro aspecto, que é, de facto, a decisão de deslocar a equipa do Hospital Santa Maria para o Hospital São Francisco Xavier, no dia 1 de agosto, esta decisão foi, como sabem, uma decisão da Direção Executiva do SNS e foi colocada à equipa, talvez há dois meses atrás, e toda a equipa do Hospital Santa Maria manifestou algumas preocupações. E eu acho que manifestar preocupações não é forçosamente criticar, mas há certos aspectos que quem está no terreno pode, enfim, lembrar aos decisores políticos que são importantes. Uma delas, já foi falado pela senhora deputada, Catarina Martins, foi de facto a dificuldade de acesso das grávidas da área de influência do Hospital Santa Maria ao Hospital São Francisco Xavier. Não há estação de metro, autocarro, são dois autocarros e é uma hora de viagem. É um problema que nós, cabia-nos a nós levantar esse problema, enfim, pois os decisores políticos decidem se é ou não um problema que é ultrapassável. Que eu saiba, não está nada planeado para haver transporte entre as duas instituições de utentes. Depois, o outro problema é a diminuição da resposta conjunta dos dois hospitais. O Hospital Santa Maria tem uma previsão de 2.800 partos este ano, o ano passado teve 2.660. O Hospital São Francisco Xavier tem 2.200 partos, o total são 5.000 partos. As instalações do Hospital São Francisco Xavier, nós inicialmente dissemos, mas será que as instalações são suficientes para 5.000 partos ano? Não houve assim uma resposta muito clara. Nós fizemos também a nossa avaliação e eu contactei diretamente o diretor do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital São Francisco Xavier. E claramente que as salas de parto que há neste momento são 7, há possibilidade de arranjar mais 2 e há possibilidade de fazer obras e fazer mais 2, ou seja, 11. Nós temos 7, eles têm 7, devíamos ter mais ou menos 14, enfim, tínhamos 13, mas de facto 11 são 2 a menos do que seria necessário para aquele número de partos. Mas mais preocupante é que não termina com o parto, não é? Depois é preciso alojar a mãe e o recém-nascido naquilo que chamamos de enfermaria do pós-parto. E a enfermaria do pós-parto do Hospital São Francisco Xavier tem menos 16 camas do que deveria ter para acumular 5.000 partos ano. Ou seja, há uma redução de cerca de 25% na resposta conjunta, o que provavelmente irá levar a maior sobrelotação das instalações. Isso é aquilo que está na carta. A carta que foi subscrita pelos 34 médicos não é uma carta crítica, não é uma carta, tem soluções, aponta soluções e até aponta a disponibilidade da equipa em colaborar nisso com alguns pressupostos que são importantes. Bom, se este processo de subordinação é importante ou não é importante, cabe aos decisores políticos tomar essa decisão, mas cabe também a quem está no terreno alertar para essa possibilidade. Outra coisa que a equipa sentiu a necessidade de dizer é que, de facto, a forma como foram colocadas estas situações causou algum desconforto, porque nós sabemos que a equipa do Hospital Santa Maria, foi dito várias vezes pelo Conselho de Administração, que iria a título voluntário para o Hospital São Francisco Xavier. Não havia base legal para, enfim, forçar essa deslocação, ou então não havia vontade política de utilizar essa lei para forçar essa transmissão. Bom, se é a título voluntário, foi dito várias vezes, ao mesmo tempo estar a transmitir alguns factos consumados de que isso vai acontecer, quer através internamente no Hospital Santa Maria, quer através da direção executiva, causou algum mal-estar, porque as pessoas diziam, vão voluntariamente, ok, se calhar vamos pensar quais são as consequências, mas depois eram dados vários sinais opostos de que era uma decisão que já estava tomada, não é? E a equipa sentiu a necessidade de manifestar isso dessa forma. Diria assim, eu quase que cito o Sr. Ministro da Saúde, o Dr. Manuel Pizarro, como é que um investimento superior a 3 milhões, que é supostamente uma coisa boa, que toda a gente no Hospital Santa Maria estava à espera há muitos anos, como é que se transforma numa coisa tão má, uma coisa que causa tantas constrições dentro da equipa? De facto, deve ter sido da forma como foi apresentado, da forma como foi gerido. Depois, quando nós queremos convencer uma equipa a ir voluntariamente para outro hospital, é melhor dar-lhe boas razões, não é? Porque nem que seja razões do bem comum, nem que seja dizer, olha, é preciso dar uma ajuda à equipa do Hospital São Francisco Xavier. Mas não, infelizmente, logo do início, aquilo que foi apresentado foi a noção de que é preciso ir para lá por causa das obras do bloco de partos. Bom, aquilo que estava no pedido de financiamento, no pedido oficial de financiamento, no projeto de financiamento do Bloco de Partos, não implicava deslocação nenhuma para o Hospital São Francisco Xavier. Era obras no Bloco de Partos, do Bloco de Partos novo, é uma estrutura que vai ser construída num local onde neste momento não existe nada, é um espaço vazio, é uma extensão daquilo que é o edifício do Hospital de Santa Maria. De maneira que não é necessário encerrar o bloco de partos para construir um novo. Pode-se manter o bloco de partos em funcionamento até ao final das obras. Depois há a questão da urgência. A urgência, o que estava no pedido de financiamento é que são 3 gabinetes, mais um de enfermagem, que seriam deslocalizados para um pavilhão pré-fabricado, que já está lá neste momento, ao lado da urgência central. Essa é a solução que estava no pedido oficial de financiamento, e era isso que a equipa sabia. De maneira que estar a dizer à equipa que é por causa das obras, obviamente que teve algumas reações menos positivas da equipa. Depois, também a noção de que é preciso ir em agosto, quando as obras, começava neste momento, aquilo que está, o concurso que foi aberto, foi apenas em relação ao bloco de partos, não foi mais nada, ou seja, não há seguramente obras em enfermaria nenhuma antes de outubro. Estar a dizer que vamos em agosto para uma coisa que só vai acontecer em outubro também foi, enfim, mal compreendido pela equipa. A certa altura, o que nós sugerimos foi que, para além das obras no bloco de partos, um pouco para justificar a passagem da equipa para o Hospital São Francisco Xavier, se fizessem também obras na enfermaria do pós-parto, não é? Foi uma sugestão vinda do departamento e que o Conselho de Administração atendeu, e nós quisemos também dar uma mensagem importante, que é que não vamos para o São Francisco Xavier para fazer umas obras que não sejam obras de fundo, para depois, daqui a uns tempos, estarmos indo outra vez para outro hospital qualquer para fazer as obras de fundo. Eu acho que as expectativas da população hoje em dia, não só na medicina privada, mas na medicina pública, em 2023, numa capital europeia, é que a seguir ao parto, instalações que são de acordo com as expectativas, que não se vá para uma enfermaria de 4 camas onde não há sequer um quarto de banho. Não, temos enfermarias, muitas, a grande maioria das enfermarias no Hospital Santa Maria no pós-parto são de 4 camas, e há 2 quartos de banho para um total de 40 e tal camas. Fizemos alguma pressão junto do Conselho de Administração para que as obras fossem de fundo e que incluíssem também aquilo que são as expectativas da população em 2023. E era neste estado que estávamos, com alguma abertura do Conselho de Administração, quando foi entregue aquela carta que, no fundo, dizia que a equipa transmite a disponibilidade de colaborar com o Hospital São Francisco Xavier, com os pressupostos de haver uma apresentação das plantas de remodelação da enfermaria, de haver a colaboração do departamento nessa otimização, como houve em relação ao bloco de partos, e que há outras condições que eram precisas assegurar no Hospital São Francisco Xavier antes de fazermos essa mudança. Mas nós sabíamos que essas alterações estavam em curso. Outro aspecto que era importante, e acho que responde a uma das perguntas dos senhores deputados, é que se houve ou não colaboração do departamento nas negociações com o Hospital São Francisco Xavier. A título particular houve, da minha parte, mas a título oficial, a coordenação dessa interação com o Hospital São Francisco Xavier não ficou a cargo de ninguém da área de obstetrícia e ginecologia, ficou a cargo de um colega nosso da anestesiologia, e que houve a necessidade, a equipa sentiu a necessidade de manifestar nesta carta que daqui para a frente é preciso alguém que seja dentro da área de obstetrícia e ginecologia fazer a ponte com o Hospital São Francisco Xavier. Mas não era uma carta crítica, Sr. Deputado, era uma carta de levantar algumas preocupações, manifestar algum desgosto pela forma como as coisas foram feitas, mas dizer que estávamos disponíveis mediante alguns pressupostos que me pareceram todos eles razoáveis, quando li, que me pareceram todos eles que era uma aproximação de posições, mas que foi entendido pelo Conselho de Administração, eventualmente por níveis políticos mais elevados, que não era dessa forma e que foi esse o motivo, respondendo à sua pergunta, qual foi o motivo que me foi dado para as exonerações minhas e da doutora Luísa Pinto, foi o facto de nós termos sido subscritores de uma carta que consideravam que não era aceitável. Eu depois tenho aqui mais algumas questões que tenho para responder, mas se calhar não sei se já terminei o meu tempo.
Nós temos 16 minutos na primeira ronda.
Então posso mais. Se calhar respondia também aqui algumas coisas em relação à Ordem dos Médicos e o apoio da Ordem dos Médicos. Quando saiu essa notícia, uma notícia claramente a pedido, não é o apoio à minha pessoa no Hospital Santa Maria, não é isso que está em causa de todo. O que está em causa é uma questão de uma norma, é uma orientação da Direção-Geral de Saúde, muito necessária há muitos anos em Portugal, que todos os países à nossa volta já têm, mas que é difícil arranjar um entendimento entre a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Médicos. E que me foi pedido para ser o coordenador científico dessa orientação, uma tarefa que ninguém quer neste mundo, mas que, como eu já tinha experiência de fazer consensos, já tive em 3 consensos com a Organização Mundial de Saúde, já estive em 2 consensos internacionais mundiais com a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia e tenho experiência também de consensos a nível da Direção-Geral de Saúde, bem uns 7 ou 8, que me foi pedido para moderar essa situação. Um consenso implica sempre pequenas cedências, não é? Porque se as pessoas não cedem, não se conseguem aproximar posições que estão muito extremadas. Houve algumas cedências e é público por várias pessoas que estavam nesse grupo. Testemunharam isso publicamente, até na comunicação social, que se chegou a um consenso. Chegou-se a um consenso, eu perguntei na reunião final se alguém se sentia desconfortável com aquela orientação. Ninguém se manifestou, de maneira que depois segue os seus trâmites normais, que já ultrapassam, na Direção-Geral de Saúde. Houve aqui uma expectativa dos membros da Ordem dos Médicos que esse documento ia seguir para a Ordem dos Médicos para a aprovação final e para o Colégio das Especialidades de Ginecologia e Obstetrícia. Isso não foi enviado pela Direção-Geral de Saúde. Quem tem razão nisto eu não sei. Eu já tive uma conversa com o Sr. Bastoneiro acerca disso. Já tive uma conversa com o Presidente do Conselho, Presidente do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia, a explicar que a expectativa deles é que fosse enviada. A Direção-Geral de Saúde achava que não devia enviar orientações, devia só enviar as normas. Diz-me a Ordem dos Médicos que devia enviar ambas. Okay? Mas é um problema que, enfim, me ultrapassa. Eu acho que não é benéfico para o país, nem é benéfico para as grávidas, que não haja um acordo em relação a como é que se deve orientar um trabalho de parto, quais são os procedimentos que devem fazer e quem é que deve fazer o quê. Não é benéfico. O Portugal tem perdido, acho eu, muito com isso, por não haver esse acordo, porque em cada hospital fazem-se coisas diferentes e às vezes cada profissional de saúde tem entendimentos diferentes. Para mim, acho que é importante que haja esse acordo, é importante que a Ordem dos Médicos esteja presente nesse acordo, não se consegue generalizar ao resto do país se não houver o acordo da Ordem dos Médicos. Essa também é a sensibilidade da Direção-Geral de Saúde, de maneira que fizemos, voltamos a reunir com a Ordem dos Médicos e eu já enviei para a Ordem dos Médicos a versão atual do documento, espero que em vias de resolução, porque eu gostaria também, enfim, que não ficasse esse documento pendurado e que não houvesse esse benefício para as grávidas portuguesas.
Muito bem, muito obrigada, Dr. Diogo Gaios de Campos. Passamos então, e aproveito para cumprimentar nesta segunda ronda, passamos à segunda ronda desta audição. Até um minuto, senhores deputados, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Bem, muito obrigada pelas respostas. De facto, continuo com algumas dúvidas sobre algumas questões que coloquei, mas o Sr. Professor disse que, de facto, as transferências interhospitalares têm risco. E nós percebemos isso. E foi por termos percebido isso que eu o questionei. Em relação ao que se passou e ao que se está a passar, eu penso que o Sr. Professor defendeu uma solução que é óbvia e é o que está a acontecer, que é a concentração de meios. Nós temos uma situação em que temos falta de profissionais nesta área, temos uma situação de requalificação através das obras de sala de partos e do Santa Maria, era uma reclamação e uma exigência com quase 50 anos. É o maior hospital de Lisboa, queremos mais resposta, portanto, todos estes constrangimentos têm, apesar de serem difíceis, têm uma boa razão de ser. E, portanto, a concentração de meios é o que se está a passar, com previsibilidade, evitando imprevistos. E, de facto, o que nos preocupa é que as grávidas tenham os seus filhos em segurança e esperemos que, pelo menos na questão da previsibilidade e da segurança, não aconteçam situações que nos vão preocupar mais. Portanto, queria agradecer, mantendo só a questão que continuo com algumas dúvidas sobre algumas questões que coloquei, mas obviamente teremos oportunidade de as colocar também à Sra. Presidente do Conselho de Administração, que virá na próxima semana. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra o parlamentar do PST, a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Agradecer desde já ao professor Diogo Aires de Campos os esclarecimentos que pôde dar no decorrer desta audição. Dizer que fica claro que este encerramento, apesar do Sr. Professor não nos ter dito concretamente quem foi a decisão de encerrar o bloco de partos, mas pela intervenção da Sra. Deputada Maria Antónia Santos, ficou claro que foi pelo constrangimento de meios humanos que houve uma decisão política do Governo encerrar este bloco de partos, mesmo não sendo necessário este espaço para a construção do novo. Como não havia meios humanos para o manter aberto, encerraram. Isto é uma decisão política do Governo e, quanto a isso, é a interpretação das suas palavras. E só nos fica aqui claro, e também ficou claro pelas palavras do seu professor, que a redução de 25% da resposta conjunta destas duas instituições. Eu gostaria de perceber se, mantendo em funcionamento este bloco de partos, que agora encerra por decisão política do Governo, e mantendo o bloco de partos do São Francisco Xavier, se esta capacidade conjunta seria maior ou não. Se iríamos ter ou não os constrangimentos que neste momento o seu professor está a alertar aqui esta comissão, porque seria importante perceber que consequências é que depois podemos tirar desta decisão política do Governo de encerrar um bloco de partos que não é necessário encerramento para a dita requalificação, que afinal não é uma requalificação, mas é um bloco novo. Era importante perceber realmente essa questão, porque
Senhora Deputada, eu não a interrompi. Depois há uma outra questão que não foi respondida pelo seu professor e seria importante perceber, é o número de grávidas que neste momento são atendidas no Hospital Santa Maria e perceber quais são o número de grávidas que são residentes em Portugal e que não são residentes, para perceber depois também qual é a pressão que é colocada neste serviço e mais uma vez agradecer os contributos que deu ao longo desta audição. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao parlamentar Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente de Exercício. Srs. Deputados, Sr. Professor, muito obrigado por ter vindo livremente pelo seu próprio pé a esta comissão prestar os esclarecimentos de alguém que foi exonerado por um delito de opinião. Ao contrário de outras pessoas que foram membros do Governo e que são também chamadas ao Parlamento e que escolhem não vir, dizendo que só prestam declarações na polícia ou às entidades judiciárias, o senhor que não tem nada a dever à polícia veio aqui a este Parlamento dizer-nos coisas muito graves, a nosso ver, senhor professor. De facto, toda esta telenovela, se se passasse num hospital privado, o que não diria o nosso ministro Manuel Pizarro, que está sempre a atacar o privado e a dizer que até fazem 100% de cesarianas no privado, mas que agora, afinal, teve que deitar mão ao privado para ser a sua tábua de salvação, exatamente porque aqui em Lisboa reduziu 25% na capacidade de atendimento de partos, como disse o senhor professor exatamente há poucos minutos. Portanto, para nós é muito grave que o senhor professor e a doutora Luísa Pinto tenham sido demitidos, exonerados apenas por serem o primeiro e o quarto subscritor de uma carta que, pelos vistos, não era crítica. Tome como boa a sua nota de que não devemos adjetivar essa carta como crítica, mas sim como um contributo para a melhoria dos serviços. Portanto, é inadmissível que num hospital público um conselho de administração exonere alguém que está numa posição técnica científica apenas por escrever uma carta ou por ser subscritor de uma carta que vem trazer contributos para melhorar a atividade assistencial. E a prova de que isto é a verdade, que o senhor está aqui a dizer a verdade, a prova está nos factos. A prova está que os seus 10 chefes de serviço, peço desculpa, os seus 10 chefes de equipa apresentaram uma carta a pedir ao Conselho de Administração o retroceder das vossas exonerações e depois, não vendo esse retrocesso feito, apresentaram eles próprios as suas demissões ao Conselho de Administração. Para nós é...
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sra. Presidente. É para nós absolutamente claro que, de facto, estas obras são este encerramento e estas obras são um alívio para uma falta de capacidade do SNS e, senhor, para deixar uma última pergunta concreta, gostava de lhe perguntar como é que vê esta contratação das maternidades particulares, porque em consequência da norma que o senhor coordenava, este ministro em janeiro disse que se calhar ia fechar maternidades privadas, afinal 6 meses depois não só não fechou nenhuma maternidade privada, como ainda foi encontrar 3 para servir de tábua de salvação ao SNS. Muito obrigado.
Já terminou, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor.
Senhora Presidente. Obrigada. Eu gostava de começar por agradecer as explicações que aqui nos deu, porque eu acho que foram bastante claras do que se passa, que é, temos decisões que são tomadas sem ouvir as equipas, sem ouvir quem mais sabe, quem está no terreno, e que depois, quando as pessoas discordam, essas pessoas são afastadas. Eu não me parece que isto seja uma forma... gerir que é correta e gostava de deixar isto claro da nossa parte. Já percebemos que vamos ter o maior hospital de Lisboa com a maternidade encerrada para fazer umas obras que provavelmente podiam ser feitas mantendo a maternidade aberta. Portanto, foi mais uma vez uma decisão política, como disse, portanto, tem que ser assumido, mas mais vale sermos transparentes, assumirmos que queremos fazer isto, que é aquilo que nós não vemos da parte do Sr. Ministro da Saúde e da parte do Sr. Diretor Executivo. mas gostava de perceber um pormenor que disse no, na sua intervenção. Disse que foi nomeado um especialista de anestesiologia para coordenar a mudança da, das equipas de um lado para o outro. Eu gostava de perceber, foi nomeado por quem? Pelo Conselho de Administração, pela Direção Executiva, foi tipo um grupo de trabalho para coordenar isto, e porque é que é um especialista de anestesiologia que tem que fazer esta mudança e não alguém da área da obstetrícia? Eu não consigo perceber, gostava de perceber melhor. E pronto, e mais uma vez agradecer, acho que foi bastante transparente para nos ajudar a esclarecer algumas das notícias que têm saído, e uma tentativa de haver aqui algum tipo de propaganda, não consigo chamar outra coisa, da parte do Governo, sobre o que realmente se passa, mas preocupa-me verdadeiramente tudo o que eu já tinha referido e que falámos aqui, que de facto, com esta propaganda dos encerramentos rotativos da previsibilidade, não é isso que esteja a acontecer às grávidas. Deu aqui o exemplo muito claro daquilo que se passa. Eu já tinha dado esse exemplo, já tinha, porque chegou-nos uma situação de facto que é isso que acontece. Uma grávida não sabe, na realidade, onde é que vai ter o seu filho, porque o parto não é uma coisa, na generalidade dos casos e na maioria dos casos, se vai planear uma grávida de 41 semanas que entra em trabalho de parto, vai ter que ir consultar o PDF para ver que hospital é que está aberto. Portanto, todo o hospital onde fez o seu plano, onde visitou a maternidade, onde conhece a equipa, não é esse hospital.
Obrigado,
e, portanto, a liberdade de escolha que a grávida devia ter não acontece. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Sra. Deputada Catarina Martins, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao professor Arjo Campos as respostas que deu. Portanto, percebemos que para um novo bloco de partos, o bloco de partos atual de Santa Maria nem sequer precisava de encerrar. E ainda que houvesse alterações nas urgências, já estava garantido o sistema provisório para esses gabinetes de urgências serem garantidos, está lá no hospital, disse-nos. O que poderia ser uma razão para fechar o serviço era fazer obras na enfermaria pós-parto, que aparentemente não vão ser realizadas, ou vão ser realizadas. Isto porque também nos preocupa a ideia de um enorme bloco de partos com capacidade para 4.500 partos ano, a que corresponde uma enfermaria sem condições. Porque o SNS não pode ser uma espécie de fábrica de partos em que as mulheres a seguir ficam sem a mínima privacidade, sem acesso à casa de banho, sem acesso às condições de dignidade para estarem com a sua criança após o parto. E, portanto, enfim, essa obra ao menos avançará ou não. Percebemos também que uma das questões dos médicos era não só não ser preciso fechar o bloco de partos, como haver uma capacidade reduzida, porque o São Francisco Xavier não conseguiria absorver, mesmo com as duas equipas, todo o volume de partos. Haveria uma quebra de 25%, disse-nos. E que também não havia plano de mobilidade para as utentes. Ninguém sabia muito bem como é que é feita esta circulação. A pergunta que lhe faço, em todo o caso, é, na sua avaliação, porque é que se decidiu fechar o bloco de partos do Santa Maria no dia 1 de agosto? Porque não corresponde a nenhum racional das obras. Não só as obras não implicavam o encerramento, como as obras nem sequer vão começar em agosto. Então, qual é o racional por trás do encerramento do bloco de partos do Santa Maria no dia 1 de agosto? Por outro lado, também nós sabemos que os médicos de Santa Maria, que sentiram que não foram ouvidos e que sempre fizeram horas extraordinárias muito para lá do limite legal, às 600 horas extraordinárias por ano, agora dizem que só fazem aquelas que são as horas legais, 150. O que quer dizer que seguramente há mais problemas.
Muito obrigado.
Percebe-se? Muito, muito brevemente.
Faça favor.
Como é que estão a ser cumpridas as escalas, tendo em conta o cumprimento da lei sobre horas extraordinárias, nomeadamente se há sempre os 5 médicos ou não, e se os profissionais têm plano de contingência para situações de falta de recursos humanos?
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins, por responder. Sr. Arjo Campos dispõe de 1, 2, 3, 4, 5 minutos.
Muito obrigado. Eu vou tentar responder às perguntas que ficaram por responder, e se calhar começava até por o caso da morte materna que foi deferida pela Sra. Deputada. É um caso que teve uma avaliação inicial pelo IGAS, que neste momento foi enviado para o Ministério Público, e cabe ao Ministério Público, cabe também aos órgãos próprios da Ordem dos Médicos, investigar o que é que se passou. Eu também não queria falar sobre esse caso individual, até porque eu não estava de férias nessa altura, não conheço pormenores desse caso, a não ser aquilo que li no relatório do IGAS. A questão aqui de fundo é, há uma orientação da Direção-Geral de Saúde que define quais as situações que podem e as que não podem ser transferidas. Okay? Se houver situações que não sejam estáveis, situações instáveis do ponto de vista clínico, não devem ser transferidas. Se houver a necessidade absoluta de ser transferidas, tem que se falar com a anestesiologia, criar condições especiais, mas não é o caso no Hospital Santa Maria. A razão pela qual não se tinha que haver uma transferência é que não havia vagas de cuidados intensivos neonatais, não é? Se houve ou não condições de estabilidade, é algo que cabe à Justiça avaliar, é algo que cabe à Ordem dos Médicos também fazer a sua avaliação. Não creio que isso seja, respondendo à sua pergunta, se nós alteramos ou não o regulamento interno de acordo com a nova orientação da Direção-Geral de Saúde, que era a única recomendação que existia para a obstetrícia desse relatório do IGAS. Naturalmente que o fizemos. Essa orientação é publicada em julho, este acontecimento trágico aconteceu em agosto, não tivemos tempo para alterar o regulamento, mas o regulamento, a orientação da GGS era todo baseado no regulamento do Hospital Santa Maria, mas não havia grandes alterações a esse regulamento, mas claro que a seguir, quando aconteceu isso, alteramos o regulamento. Também relativamente à questão das férias dos médicos em agosto de 2023, eu não sei se estão 75%, se são quantos, não fiz as contas. Claro que eles não estão todos de férias ao mesmo tempo. A ideia que se dá, a ideia que está tudo de férias, 75%, há médicos que só têm um dia de férias em agosto, há uns que têm dois ou três dias, há uns que têm uma semana. Há sempre muitos pedidos para haver férias em agosto por causa, como sabem, das escolas e da dificuldade que há em deixar as crianças durante o mês de agosto. De maneira que utilizamos o mesmo critério que temos utilizado nos últimos 20 anos e que sempre possibilitou que houvesse escalas de urgência em agosto, sempre possibilitou que houvesse atendimentos e procedimentos programados no mês de agosto. Relativamente agora, como é que está a situação neste momento? Se são cumpridas as escalas recomendadas pela Ordem dos Médicos? Não são. As escalas têm geralmente três médicos. Há situações, quando houve uma visita do bastonário da Ordem dos Médicos, a escala era constituída por um especialista, um interno do sexto ano e outro interno do primeiro ano. É assim que estão as escalas. Houve sempre pressões para não se encerrar a maternidade no Hospital de Santa Maria, enfim, não sei exatamente onde é que vieram. Os colegas estão muito preocupados com a situação, e acham que, no mínimo, as condições de segurança são dúbias, para não dizer mais, e tem-se mantido assim sem plano de contingência. Havia um plano de contingência que foi elaborado o ano passado, na altura por mim, quando houve a crise das urgências da obstetrícia, mas que não está a ser utilizado pelo departamento neste momento. As pessoas mantêm, são 41 pessoas a exigir que haja uma reversão destas exonerações, numa carta que foi enviada ao Conselho de Administração. As pessoas, como não houve resposta, disseram que, bom, se é assim, então nós não vamos fazer mais horas extraordinárias enquanto isso não reverter. E está neste momento neste braço de ferro, um pouco, enfim, indescritível num país europeu, mas é esse o braço de ferro que está a acontecer. E aquilo que está em causa é, de facto, não só as próprias pessoas, os ex-diretores, mas é todo um departamento, porque as pessoas manifestaram já, muitas pessoas manifestaram a sua vontade, se não houver uma reversão, de pedir a rescisão de contrato e encontrar outros locais do SNS e privados onde continuam as suas funções. De maneira que o que está em causa, de facto, é um serviço universitário, um serviço de referência, com um grau de internacionalização muito grande, que está em causa e que pode, de um momento para o outro, aquilo que demorou muito tempo a construir, não foi só por mim, foi pelas pessoas que me antecederam, aquilo que é uma referência a nível da obstetrícia e ginecologia nacional, aquilo que é, de facto, um pilar da resposta na urgência da obstetrícia e ginecologia, porque juntamente com a Maternidade Alfredo da Costa foram as duas instituições que se mantiveram sempre abertas todos os dias durante a pandemia, durante a crise das urgências do ano passado e do início deste ano. Está em causa, neste momento já não dá a resposta, está sempre em contingência, não recebe grávidas de outras instituições, é uma contingência mínima, mas mantém a porta aberta em condições de segurança que não são, no mínimo, dúbias. Acho que isto transmite mensagens que são preocupantes para os mais novos, de algum desrespeito pelo mérito, pelo esforço técnico-científico das pessoas, mas sobretudo também de algum desrespeito pela organização, pelo departamento, porque se há uma descrença nestes aspectos, não são só assistenciais, que são de investigação, que são de internacionalização, as pessoas sentem que não vale a pena lutar pelo SNS, não é? Pessoas que lutaram durante muitos anos pelo SNS também levam essa descrença, e se calhar mais vale fazer uma consulta num hospital privado, que não dá muito chatice, ganho mais dinheiro, se calhar é por aí que eu vou, e também para aqueles que têm um sentido de missão e que querem, de facto, contribuir para a melhoria dos cuidados obstétricos em Portugal e para a melhoria do SNS, também a descrença de que, afinal, tanto faz ser as pessoas terem um currículo bom ou não terem currículo, porque politicamente podem ser postas de lado, transmite a mensagem que não vale a pena, de facto, investir no SNS nacional, que se calhar mais vale ir para outro país onde se respeita mais aquilo que é o percurso das pessoas. E eu acho que não é assim que se retém talento em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, doutora Diogares de Campos. Muito obrigado pelas suas respostas. Agradeço a sua presença de todos. Está terminada esta audição e está terminada a reunião da Comissão de Saúde. Muito obrigado.